1. Estamos ao vivo.
Mas já?
Sim.
Mas já? Acordou aí, Bahia?
Acordei.
Boa tarde pra você. Hoje, um MBL News, ó. Um programa em detalhe special. Special, olha quem veio diretamente dos Estados Unidos. Ele largou todos os dólares dele lá pra vir aqui conversar com você, cara. Quantos likes essa live merece, muitos, não é verdade?
Muitos likes, muitos clubes.
E assim, a gente tinha pauta pra hoje? Não. Só que agora a gente tem. Porque o Beraldo, ele não participou de todas as conversas que a gente teve nas últimas semanas. Então dá pra gente perguntar pra ele as coisas que vêm acontecendo. Não é verdade? Isso é uma coisa muito boa. Então, obrigado. Quanto tempo faz você tá lá, velho?
Que eu tô lá? Tô lá 9 meses.
Já dava pra ter tido um filho, cara, e você não apareceu.
Exatamente, exatamente. E é um prazer inenarrável estar aqui, matando saudade dessa bancada, na companhia do grande Arthur Duval, sucesso do meio-dia, no YouTube, com Bahia, com todo mundo. E...
perdeu.
Ele tomou um recado aqui e ficou emocionado.
Fiquei emocionado. E, enfim, uma satisfação inenarrável, obrigado. Um prazer. Eu com saudade não só desse estúdio, mas com saudade do público especialmente, porque a gente tinha uma interação bastante intensa, sobretudo ali em 2022. Mas a vida é assim, né? Vai colocando os desafios, a gente tem que enfrentar.
É sério que você vai fazer isso ao vivo?
Vou. Beraldo, é o seguinte, eu tô vendo aqui no retorno que eu estou... Olha isso aqui, ó. Uhum. Tá brilhosão, então vamos fazer isso aqui, ó. É uma coisa muito heterossexual.
Você vai se fazer.
É, mano, olha. Agora que não tem mais a Jennifer pra fazer isso, eu mesmo faço, cara. O que, que você achou disso? Resolveu? Problema, resolveu,
impressionante.
Né?
Impressionante. Você já pode fazer um pico de maquiador.
Melhorou? Melhorou. Tamo aí, ó. Deixa eu falar uma parada. Quem entrar no clube vai levar as duas valetes, a valete Elon Musk e a valete 1 ano, edição comemorativa de 1 ano, com selo exclusivo. Então, aproveite agora que o Beraldo tá aqui pra dar uma moral pro cara. Vamos começar a falar disso, então?
Vamos.
O que, que você achou dessa parada do teu amigo Elon Musk, mano?
Bom, vamos lá. O Elon Musk, ele... Primeiro, ele não é esse representante da direita, né? Ele não é um trumpista original e muito aguerrido e tal. Ele tem seus interesses, é um grande empresário. Não é à toa que esse cara é o cara mais rico do mundo. Ele tem interesses em várias áreas e em vários países, tem relação na China, tem relação em vários ambientes que, né, onde ele tem que dançar a música que tocam. E ele faz isso muito bem. Em relação ao Brasil, ele claramente se aproximou ali de um grupo muito ligado ao Bolsonaro, que já vinha construindo essa relação com ele há bastante tempo, e ele comprou uma briga que eu não sei dizer o quanto ele compreende da dinâmica do funcionamento do Brasil. Ele teve no Brasil, durante o governo Bolsonaro, teve um almoço famoso dele com Bolsonaro aqui perto de São Paulo. E ele, a partir dessa relação, ele resolveu comprar essa pauta contra Alexandre de Moraes. Sinceramente... ele tecer críticas ao Alexandre de Moraes, acho completamente legítimo, se ele conhece profundamente, se ele não conhece. Ele simplesmente expressou a opinião dele. Eu acho que isso é válido e não pode ou não deveria gerar absolutamente nenhuma consequência. O que é assustador nisso tudo é que a partir da opinião exposta por ele, o STF se mexeu. Assim... Então, está proibido falar mal do STF. Ou você vai entrar no inquérito no interminável inquérito das fake news. E aí, eu, por exemplo, eu afirmo categoricamente, Nicolás Maduro, você é um ladrão, você é envolvido com tráfico internacional de drogas, você levou o povo venezuelano à miséria, você cometeu... a destruição, você promoveu a destruição do Supremo Tribunal venezuelano e você é um ditador sanguinário, você tem sangue nas mãos. Essa é a minha opinião sobre Nicolás Maduro. O que ele pode fazer? ele pode me colocar no inquérito do Supremo Tribunal venezuelano. E eu estou, como diria um amigo meu, defecando e me locomovendo para o Nicolás Maduro, tanto quanto eu sempre estive. Então, para o Elon Musk ter essa reação de inquérito das fake news e tal, é a mesma coisa. Porque ele não está, ele não é diretor da empresa no Brasil, ele não tem o nome dele no CNPJ, no contrato social e tal. O funcionamento dessas estruturas de organizações multinacionais é muito diferente. Ele não está no dia a dia, isso não é a principal atividade dele. Ele tem desafios muito maiores para alcançar. Então, realmente, acho que o Supremo simplesmente deu como resposta uma demonstração de autoritarismo. Eu acho isso péssimo para o Brasil em geral.
Olha, a minha opinião foi a seguinte, cara. Quando deu boom, né? O brasileiro adora um salvador da pátria. Não sei se você viu, acho que eu mandei no grupo um cara que adesivou o carro.
Ah, sim.
Põe aí. Opa, calma aí, você tá no Brasil, cara. Vamos aí, põe na tela aí.
Alguém deve ter feito tatuagem.
Não. põe aí. Eu vou mostrar para você, cara, como o brasileiro age com essas coisas. Porque eu acho que a gente poderia realmente ter tido uma lição. Um chacoalhão. Acorda aí, oposição. Faz alguma coisa. Né? Puta, beleza, meu. Um bilionário, né? De repente, chamar atenção assim pro Brasil, cara. Porra, a gente tá fazendo alguma coisa errada. Vamos sentar, vamos pôr a bola no chão e vamos entender o que a gente pode fazer contra o que tá acontecendo. Só que não é isso que vai acontecer. E aí, eu falei, e as pessoas às vezes ficam assim. Aí você torce contra. Ah, não sei o que lá. Mas vamos lá, cara. Vamos lá. Imagina que você tem lá, eu até comparei com um time de futebol. Você tem 11 ministros numa seleção. Então você tem lá Alexandre de Moraes, você tem Gilmar Mendes, você tem Barroso. É só nave.
Uhum.
Só nave. Vamos escolher 11 pra bater de frente com eles? Marcos Doval. Damaris Alves. Romário.
Cleitinho.
Vai. Quem mais que a gente falou aquele dia lá?
Mourão.
Você, mano, não tem Elon Musk, velho, que treine esse time e que ele dê baile. Não vai, mano.
Flávio falando no dia.
O Flávio Bolsonaro no dia. Não sei se você acompanhou, que você não tava aqui. No dia em que aconteceu, o Elon Musk faz 5 tweets. Todo mundo, beleza. No mesmo dia, o Flávio Bolsonaro vai pro Roda Viva.
Eu assisti.
E aí, meu, e o impeachment do Alexandre Moraes?
Uhum.
Veja bem. Eu sempre fui do diálogo. Eu acho que impeachment do ministro não resolve porra nenhuma. E é o seguinte, o Supremo tem que ser autorregulado. Mano, a galera falou, não, porque agora ele vai fazer uma live com o Bolsonaro, meu. Agora ele vai... Não vai fazer nada. Tanto o Alexandre Moraes não vai conseguir fazer nada contra o Elon Musk. Isso é uma briga com o Alexandre Moraes. Não tem como ganhar. Não tem como. Ele não tem jurisdição para atingir o Elon Musk. Né? Aí essa...
Que, não, foi que... Não, não é algo que detém o nosso ministro supremo, porque lembra-se do caso da Itália.
Qual caso?
Uma ofensa a ele que aconteceu no aeroporto na Itália.
Ah, é verdade.
E que no dia seguinte, a família acusada tomou busca e apreensão, pegaram os celulares.
É verdade.
E que não tem o vídeo do caso até hoje.
Até hoje, o vídeo do caso era um aeroporto. Vídeos, imagens em vários ângulos de tudo. Até hoje, essas imagens não foram divulgadas. É. E o pior... A Polícia Federal não
pediu.
Não tem elementos.
É muito esquisito. Mas enfim, aí a gente tava falando disso, né? Eu não acho que o Alexandre Moraes tenha como ganhar essa briga. Assim, ele não tem jurisdição sobre o Elon Musk. Não tem o que fazer. Né? A esquerda internacional não comprou essa briga.
Uhum.
A esquerda internacional falou, meu, pera lá, velho. Calma lá, meu. Segura aí. E o Elon Musk também não tem como vencer essa briga. O que eu acho que rola? Meu, vamos fazer nosso show. E o Elon Musk é um cara muito inteligente. Vou fazer meu show, vou tirar o que eu posso tirar disso daqui, mostrar que sou um cara a favor de liberdade de expressão, dar uma polemicada ali no X. E, amigão, um abraço, valeu. Próximo.
Boa sorte aí.
Vamos projetar outro foguete, vai lá. Tanto que, acabou de sair a notícia agora.
Sim.
Breaking, você não achou o negócio que eu te mandei, né?
Não, tô procurando.
Você não achou, eu vou te mandar aqui.
Você não mandou no grupo?
Mas, aonde que claramente... O Elon Musk, ele se mostrou levado por influências erradas. Quando ele faz o tweet dizendo que Alexandre de Moraes soltou o Lula. Cara, isso não é verdade. Não, não, enfim, a decisão não foi dele, isso aconteceu em outro momento. E esse processo todo é exatamente isso que você falou. Agora ele já surfou uma onda que eu nem sei exatamente o que, que ele enxergou, qual foi a oportunidade que ele viu de tirar proveito disso. E não tem por que ele continuar nessa. Tanto é que hoje o X já disse que vai cumprir as ordens do Supremo.
Então, tá aí, ó, tá na tela.
Olha lá. Defesa do ex no Brasil diz ao STF que rede vai continuar a cumprir ordens judiciais. Manifestação ocorre dias depois do bilionário Elon Musk, dono da rede social, ter atacado Moraes e dito que não cumpriria ordens de bloqueio de contas emitidas pelo magistrado. Eu vou falar uma coisa muito triste, cara. Mas é real. É aquele tipo de coisa que é cancelável, mas é a verdade. Nós estamos num país cujo QI médio das pessoas é de 83, 86, né? Médio. Ou seja, tem uma galera pra trás, né? Que é menos de 86. Pra essa galera, se você faz uma promessa pro cara aqui e dá uma semana você não cumpre, o cara já nem lembra mais. Ah, o exemplo que eu sempre dou é do Cajuru. Eu não sei se você lembra disso. A Copa do Brasil foi em 2010?
No Brasil, é, 14.
Foi 2014. O Cajuru falou o seguinte, em 2010. Ó, eu sei que o Brasil vai perder esta Copa, 2010, porque eu sei que a Copa do Brasil, a próxima, já foi vendida pro Brasil. Se o Brasil não for campeão da Copa de 2014, vocês nunca mais me ouçam.
Grande Cajuru.
Então vamos lá, Copa de 2010, ele dá essa declaração sobre a Copa de 2014. Chega na Copa de 2014, o que acontece? O Brasil perde. Chega em 2018, o que acontece? Ele se elege. Cara, a gente não consegue lembrar do que o cara falou na Copa passada. Então, o que, que o Elon Musk, que é um cara de QI 160, o que, que ele faz? Irmão, tem o quê? Um monte de cucaracha lá, de QI 86? Vamos dar umas agitadas ali, mano. Amanhã o cara nem lembra mais o que eu falei. Fala que eu não vou cumprir porra nenhuma. Fala que eu vou não sei o quê.
Eu tô curioso até... Como foi que essa história rodou nos Estados Unidos? Você viu o desdobramento disso por lá? Porque assim, minha tia mora em Detroit, minha tia não acompanha a política. Ela mandou mensagem pra mim. Nossa, é um absurdo o que tá acontecendo no Brasil, né? Ou seja, essa história de alguma forma chegou nela.
Sim, sim. Mas, assim, o Brasil não tem essa relevância toda. Isso eu sempre percebi, né? A gente tende a se achar muito importante... em vários aspectos e tal. E o Brasil tem a sua importância, obviamente, tem a sua importância na agricultura, tem a sua importância no petróleo, tem importância em vários campos, mas a gente não sabe usar essa importância para nos fortalecer. Por isso é que tem vários países menos estratégicos do que o Brasil, mas que tem uma força geopolítica enorme. O Brasil não é isso. Só que o Congresso americano... entrou nesse jogo porque a história do Brasil, da Corte Suprema Brasileira, está tendo iniciativas por conta própria e está tomando medidas que são medidas de censura, são medidas radicais. Isso é um absurdo, porque até então o Brasil, na visão geral, é o samba, carnaval, caipirinha, feijoada... A mulata dançando, até hoje a imagem do Brasil, a gente não construiu uma imagem diferente, simplesmente porque nós não investimos nisso, essa é a realidade. Quem for à sede da Embratur, eu não sei hoje, vou ser sincero, mas eu estive lá há poucos anos, sei lá, 3 anos atrás, ainda tinha pôster de mulata sambando no carnaval. Então assim, a empresa brasileira de turismo quer vender é a mulata bunduda sambando. Como é que você vai ser visto de forma diferente? Né? Não é à toa que o Brasil é um vexame internacional de turismo. Essa ilusão que a gente
exatamente.
Tem, que todo mundo quer conhecer o Brasil, é mentira.
É verdade.
Mentira. Tá fora. As pessoas querem conhecer Maldivas, Dubai, Seychelles, República Dominicana, Argentina. E o Brasil com 7 mil quilômetros de costa... com Pantanal, Amazônia, Serra Gaúcha, com Cerrado, com tudo que... Lençóis Maranhenses, com tudo que você possa imaginar, a gente está há mais de 10 anos estagnado no número de visitantes. Em 2019, estrangeiros deixaram no Brasil 5 bilhões de reais. Sabe quanto brasileiros deixaram no exterior? 15 bi.
Três vezes mais.
O brasileiro vai viajar e o estrangeiro não vem para o Brasil. Essa é a realidade. Entendeu? A gente tem um aeroporto importante, que é o aeroporto de Guarulhos, internacional.
Que só foi modernizado em 2016, sei lá.
Não, e vai lá hoje. Vai lá hoje. É uma vergonha. Não,
eu vou contar uma história, então, de bastidor. Meia e do Beraldo. Você lembra desse dia?
Não.
Que a gente quase perdeu o voo.
Do terminal que
não olha não isso, olha isso. Pro outro. O terminal de Guarulhos é o seguinte, você tem o terminal 1, e aí separado você tem o 2 e o 3, e depois tem um que é o mais distante. Beleza. Nosso voo era no terminal 1, só que eu não prestei atenção, ou eu não sei o que aconteceu, a gente foi, meu, puta trânsito e tal, eu na minha Saveiro, e tinha um cara na Saveiro que ia levar a minha Saveiro embora. Então tava eu, Beraldo, Renan e mais um cara, quatro pessoas numa Saveiro, cabine estendida. Imagina esse cara desse tamanho aqui, todo espremido. O outro moleque era também, 1,80 e pouco, tá? Eu e o Renan lá, beleza. Quando a gente tava no meio do embarque do Portão 2, gente, peraí, velho, eu acho que não é esse aqui, deixa eu achar. Puta, é no Terminal 1. Só que tava um trânsito absurdo, porque é impressionante. Você tem um aeroporto que você tem, assim, uma via pra você ir lá no Terminal 2 e 3, no embarque e no desembarque. É ridículo. E aí, pra fazer o retorno ia demorar muito, a gente, mano, vamos sair daqui. A gente saiu com mala e tudo. E aí, meu, como é que faz pra ir pra lá, né? Pra pegar um ônibus, alguma coisa... Não, puto, o ônibus sai de, sei lá, de 40 em 40 minutos, é lá na Casa do Chapéu e ele demora... Meu... Vamos a pé. Quem conhece o aeroporto de Guarulhos sabe do que eu tô falando. Nós saímos do Terminal 2 e corremos no mato. Até um, com as malas, cara. O Beraldo, um homem, um pai de família, cor de terno e gravata, correndo igual o Tintim, tá ligado? Ai, vamos chegar lá. É isso, cara. O Brasil é isso. O Brasil
você
é isso.
Chega, Terminal 3, um terminal novo, internacional e tal. Você chega... com as suas malas, aí você tenta pegar o elevador para ir pro piso intermediário, que é o que conecta com o terminal 2, que é o das conexões domésticas. Você só tem espaço no elevador para um carrinho. Então, imagina a eficiência do elevador que tem que ir de um em um. É surreal. E outro dia me aconteceu uma coisa incrível. Eu desembarquei no voo internacional para passar no passaporte e tal. Só que a área do passaporte estava com tanta gente que todos os passageiros que estavam chegando estavam sendo retidos. Nossa. Num curral e você tinha que ficar ali. E assim, não tinha uma informação.
Guarulhos é concessão pública?
Não, privada. É uma concessão que não deu certo.
É o GRU.
É o GRU Airport. Não deu certo. Aí você estava ali, não tinha uma pessoa para dizer o que estava acontecendo. Você simplesmente estava preso. Você não pode ir para lugar nenhum, você tem que ficar aqui. E aí, não é que também assim... saíram 10 pessoas, descem 10 pessoas. Não. Fica lá. Eles esperaram esvaziar. 40 minutos ali sem uma informação, aí você desce. Pô, criança, idoso. Como é que você vai manter as pessoas de pé desse jeito? Assim, é uma esculhambação absoluta. Não,
fora o clássico, né? É, a gente, na gestão Alckmin, a gente construiu um terminal de... trem ou ônibus? Eu nem sei o que é aquilo. É um terminal de ônibus, de trem, nem sei o que é. Que era pra chegar no aeroporto.
Não, metrô.
É o metrô.
É o metrô, é a linha de metrô.
Puta, umas estações, cara. Cada estação parece um shopping. Vazio, sem nada dentro. Tem umas três. E aí o metrô para a metros do aeroporto. Ele não chega no aeroporto, você sabia disso? Sim. O lobby do táxi fez com que o metrô não chegasse ao aeroporto. Então vem aquela puta construção gigantesca. Nossa, na babesca.
Saindo da Barra Funda até o...
Vai vindo. Quando chega no aeroporto, ela acaba. Mas por que... Não, acaba aqui. Você tem que descer e pegar um táxi. Cara, é inacreditável. Você conta isso aí para as pessoas assim... Nossa, eu nunca tinha percebido, né? Então, vamos lá. Por que eu estou falando isso? Um cara como Elon Musk, ele olha isso daqui. E é o que o Renan fala. Os cucaracha, vamos dar uma divertida. Põe aí a imagem que eu mandei. Nós somos isso aqui, ó. O cara fez 5 tweets. Olha lá o que o cara fez, ó.
Salvador da pátria.
Salvador é isso aí, ó.
Salvador da pátria.
Nós somos isso, cara. Nós somos isso, né? O Elon Musk, se ele viesse aqui pro Brasil, se nacionalizasse aqui, ele seria presidente da República.
Aí é que me preocupa, assim, porque qual é a noção de pátria? O que que essa pessoa enxerga como sendo a pátria? Né? O nosso problema como país, como sociedade, passa por isso.
É.
O que é a pátria para alguém que acha que deve agradecer uma pessoa que ele não faz, no fundo, ele não faz a menor ideia do que pensa, ele não sabe responder por que, que o Elon Musk vai à China e o X é proibido na China, mas ele vai lá, ele interage com o Partido Comunista, porque a China quem manda é o Partido Comunista, só que ele tem outros interesses, então ele tem que ter essa relação. Ele não sabe explicar nada, por que, que o Elon Musk era muito próximo do governo Obama, ganhou dinheiro do governo americano. Ele não sabe explicar essas coisas, ele não conhece a vida do Elon Musk, mas ele acha que o Elon Musk vai salvar a pátria. Entendeu? Então, porra, a gente precisa resolver o problema de educação no Brasil.
Deixa eu falar uma parada. Como estamos de urgência e like,
estamos,
meu amigo?
Estamos com 4 mil pessoas e 1.800 likes.
Ô, cara, vocês estão de brincadeira? Tem 2.200 likes aí voando, velho. Que isso, cara? Ó, pega o like, põe na live e deixa eu falar uma coisa. Oh. Quem entrar no clube vai levar a nova revista Valete Elon Musk e a revista Valete, edição comemorativa especial de um ano. Você vai saber quem é o Nayib Bukele direitinho. Inclusive, você sabe, não sei se você sabe, nessa revista aqui tem dissonâncias, cara. É, tem um cara contra o Nayib Bukele aqui.
Ah, é?
É, o meu amigo, como é o nome dele mesmo? O puta que pariu, esqueci o nome dele. Guilherme Macalossi, uhum. Velho, né?
E Macalossi tá contra o Bukele?
Tá contra. É, muito inteligente ele, inclusive. Discordo dele aqui, mas é um puta, é um baita, sim, cara. E a revista nova do Elon Musk, velho. E o Beraldo na live, é, velho. E vocês não entraram ninguém ainda no clube. Desse jeito a gente vai mandar o Beraldo embora de volta. Vai pra casa do chapéu e enche o saco, entendeu?
Tô atrapalhando.
Então entra no clube, cara. Eu preciso que você entre no clube, entendeu? Vamos lá.
Bom,
que mais?
Hoje o brasileiro acordou falando de uma coisa. Isso aqui, ó.
Você viu isso aí, mano? O dólar tá 5,27, amigo.
É isso.
Olha essa curvinha aqui, que delícia.
É isso. Agora eu vou pedir pra vocês fazerem um exercício. Ainda mais, assim, você que abriu sua conta na corretora digital, eu não posso falar nome agora, porque da última vez eu fui processado.
Eu também, entendeu? Ganhei. Então, eu ganhei. Você ganhou. Ganhei.
Ganhei dois processos. É mesmo?
Ganhei um da XP e um do Ferri. É, chupa eu... aqui, ó, seus trouxa.
Enfim. Mas você tá feliz porque você tem sua conta na corretora e você fica ali ouvindo as recomendações do seu assessor de investimentos. Muito experiente, muito preparado. Aliás, todo o meu respeito aos assessores de investimento. Espero que eles não me notifiquem novamente. E aí eu só queria pedir a vocês que façam o seguinte. Peguem as comunicações que vocês receberam sobre câmbio há 15 dias, há um mês, para ver se alguém falou para você, olha, cuidado.
Há um risco.
Porque há um risco do real chegar a 5,27. Ou será que todos eles falam, não, veja...
O Brasil vai bombar, meu.
Se passar de 5, há um limite, porque o gráfico, porque a tendência do não sei aonde, do não sei o quê, é 503.42. Assim, usem essas coisas como exemplo para vocês entenderem o seguinte, o mundo é imprevisível. Quando sai o boletim Focus dizendo que os economistas dos bancos agora estão prevendo o dólar no final de 2025, não é nem no final de 2024, final de 2025 a R$5,08, isto não serve de absolutamente nada. Nada. Porque o mundo é imprevisível. Porque ninguém sabe o que passa na cabeça dos ayatolás do Irã. Então, essas coisas acontecem. Não raramente. Então, assim, não olhem para o investimento quando o investimento faz parte de uma estratégia de preservação e crescimento de patrimônio. Não tenha uma visão de curto prazo. Você não vai ganhar dinheiro, você não vai ficar rico, você não vai conquistar a sua independência financeira comprando e vendendo, operando, porque opção, porque não sei o quê, que, tá. Em geral, o que vai acontecer é que você não vai ter tempo para estudar efetivamente as posições que você está tomando, você não vai ter tempo para tirar suas próprias conclusões e correr o seu risco. Você, em geral, estará correndo o risco da opinião de alguém. Isso não vale a pena. Não faça isso. Dá muito trabalho ganhar dinheiro, pelo menos honestamente. Então, valorize o trabalho que você teve para ganhar o seu dinheiro e preserve a sua grana de uma forma decente. Não caia no conto do vigário, porque todo dia, absolutamente... Tem pessoas que vivem do conto do vigário. E aí você é a vítima, meu amigo.
É, cara, eu vou falar um grande conto do vigário que metade da população brasileira caiu. Vamos lembrar, é importante lembrar. Quando a gente aqui avisava... Deixa eu te explicar uma coisa, cara. Não tem trator lira. Não existe trator lira. Não existe... Ah, as reformas do Paulo Guedes vão chegar semana que vem. Vocês lembram disso? Quantas vezes o Paulo Guedes não falou semana que vem? Não. Semana que vem. Não, nós vamos privatizar 4 estatais nos próximos 15 dias.
Secretaria Especial de Privatização.
Puta. E aí que acontecia? A galera no Twitter lá metia o foguetinho. Meu, foguete não tem ré, meu. Puta que pariu, meu. Olha meu copo Stanley, meu. O Brasil vai bombar, meu. Pá, 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 pá. O Ferri foi um que fez assim... Tudo pra vender ação, pra te enganar, né?
Não, eu,
pra supostamente te enganar.
Só um detalhe. Vocês acham que ele ficou rico com as posições que ele vendeu ou com os cursos que ele vendeu?
Exatamente. Mano, muito bom. Você acha que ele ficou rico porque ele investiu no Brasil, sei lá, em 2019 e o Brasil deu muito certo, cara? Ah, para, velho. Né? Enfim, né? Fechou com o Coppola... Era o boletim Coppola, né? Os leads, não, os leads do Coppola. Não, porque o Coppola, não sei o que lá. E o Coppola, não, porque, veja, o Brasil tem uma posição muito estratégica agora com o Bolsonaro. Agora que o... Porque o problema todo era o Nhonho, como é o nome dele mesmo? O Rodrigo Maia. Não, o problema é o Rodrigo Maia, que é o Nhonho, que ele tá segurando o Brasil. Quanto pior, melhor. Vocês vão ver agora com o Trator Lira. Meu irmão, apoiar o Trator Lira, que já foi senador pelo senador não. Ele é deputado pelo Alagoas, velho. Uhum. A família Lira já tá lá. Não, agora mas é esse,
acho que é outro,
cara.
Lira. Acho que é outra família Lira.
Certo, são outra? Sério?
É.
Eu acho que é a mesma, não?
Não, tinha...
Pô, dois Lira não, ocupando posição de poder no Brasil da Alagoas. Aí assim, a gente tem que se matar mesmo, aí não tem mais o que fazer. É outra
mesmo? Eu acho que... Porque tem assim, tem o chefe maior ali da máfia, que faleceu já, que era o pai da Teresa Collor, se não me engano.
Não é o pai do Collor que matou
o senador. Não. Como é que ele chamava? Esqueci o nome. Enfim, ele faleceu. Esse era o cara, esse era malvado. O Lira, eu acho que não é dessa mesma linha.
Enfim, pusemos as nossas esperanças no Arthur Lira. Uhum. Ele vai passar. Não passou nada. E a gente avisou. A gente falou, cara, para com isso. Eu lembro, ó, tem um amigo, cara. Gente boa, meu amigo, chama Jonathan. Ele é do mercado financeiro, ficou conhecido, né, no mercado financeiro. Eu tenho uma discussão com ele, eu salvei a conversa do WhatsApp, porque eu mandava uns áudios pra ele mal educado. Eu falei, mano, vai tomar no seu... Eu não vou me vender. Aí, de tanto eu ser assim, ele fala, cara, posso falar, você tá tão veemente no que você tá falando que eu tô começando a acreditar, velho. Eu falei, então beleza, daqui um tempo você... Ô, Jonathan, e aí, mano? Quem é que tava certo? Não falei pra... Ó, finalmente, o Luiz entrou. Entrou, e alguém entrou com alguém com nome normal hoje. Não sei o que tá acontecendo, né? Então, por favor, entre no clube, cara. Entre no clube pra fazer valer a pena que o Beraldo tá perdendo o almoço dele aqui com você.
Imagina.
Bom, nós avisamos que não ia ter Trator Lira, que não ia ter nada, né? E a galera xingou a gente. Vocês querem, vocês são da turma do quanto pior, melhor, tal, tal, tal. E olha que o PT vai voltar. O PT voltou. O PT voltou, o que aconteceu? Lira já bateu na porta, apesar que eles estão numa rusga ali impressionante. Lira já bateu na porta do governo, porque depende do governo. O Ferri já... Ô, peraí, o Lula também não é tão ruim, né? O Haddad aí tem um plano de déficit... Teve gente, irmão, que acreditou que o Haddad ia fazer um plano que ia dar déficit zero pro Brasil.
Isso,
cara.
É o que eu ia puxar aqui, de prof, que saiu
agora,
ontem.
Agora, posso falar?
Olha lá, olha lá. Mano, nós estamos com déficit recorde, cara. Aí o cara mete uma promessa dessa aí, a galera, é isso aí, velho.
Posso falar algo impopular?
Lógico, aqui é o programa pra você falar coisa impopular, porra.
Cara, quem foi o idiota que definiu que déficit zero é algo que resolve... O problema não é o déficit. O problema é o que você faz com o dinheiro que gera o déficit. Hoje nós temos um governo absolutamente incompetente, uma máquina pública extremamente inchada e ineficiente que custa uma fortuna. Este déficit é horrível. Esse déficit nos estrangula. Agora, que diferente de você falar assim, olha, eu tenho um plano de desenvolvimento do Brasil, eu vou refazer as rodovias, eu vou melhorar nossa infraestrutura de aeroportos, de portos, vou atrair indústrias, porque a China está perdendo o seu espaço para o mercado americano, nós vamos transformar o Brasil num polo industrial para atender o mercado norte-americano. Aí, ok, você pode ter déficit, porque você vai gerar um movimento econômico que vai fazer a arrecadação crescente e, com isso, você vai pagar esse déficit. Do jeito que está hoje, é o problema, porque você só aumenta o rombo. E nós não estamos fazendo absolutamente nada para conseguir tapar esse buraco. Então o buraco só vai ficar mais profundo, só vai ficar pior. Quando que a gente vai resolver esse problema? A nossa única chance se dará a partir de 2026, dependendo do resultado da eleição. Porque nessa legislatura, nesse mandato do Lula, esqueçam, esqueçam. Não tem nenhuma boa notícia econômica.
Você consegue ver o Lula se reelegendo?
Entrou mais um?
Com o cenário que está hoje, um Brasil estagnado, tudo caro.
Ó, vamos lá. Eu não acho que o Lula vai ser candidato.
Você não acha?
Não. Mas eu também já errei, porque eu achava que ele não seria candidato em 22. Porque ele está chegando aos 80 anos, ele claramente, enfim, está sentindo o peso da idade. A Janja, ela alimenta ali uma fogueira das vaidades dentro do universo da esquerda e, sobretudo, do PT. E ele vai encontrar uma situação, quer dizer, ele vai deixar o Brasil no final de 2026 numa situação muito difícil. A única chance do Lula conseguir se reeleger é se ele disputar contra o Bolsonaro. E eu não duvido, se caminhar para isso e se o Lula até lá achar que tem condição de disputar a reeleição, eu não duvido que comece a haver reversão das decisões tomadas em relação ao Bolsonaro para ele concorrer.
Também acho. Eu também. Vamos lá. Quem vai ser o próximo presidente do TSE? Cássio Nunes.
Cássio Nunes.
Aqui no Brasil tudo se dá jeito, amigo. Uhum. Tudo se dá jeito. Agora, eu também acho que ele não vai ser candidato. Eu acho que vai ter uma briga no PT pela sucessão. Uhum. Né? De um lado você vai ter a ala... Eu sempre falo aqui, você tem uma ala que é a ala perdedora, que é a ala do Haddad, a ala do Zé Dirceu, a ala do Genuíno, é essa ala. Você tem uma outra ala que é a ala da Gleisi, que é Gleisi, Lindbergh, etc. E você tem um voo solo ali, que a Janja fala assim, a mulher dele sou eu. Uhum. Incomodando todo mundo. E tem ainda uma força externa. Exatamente, tem uma força externa do PSOL chamada Guilherme Bolso. Não, eu sou o cara.
Que, aliás, é detestado por esse universo do PT.
Exatamente. Né? Não.
É uma ameaça.
Cara, esses caras, eles foram humilhados. Imagina que você é o Zé Dirceu, cara. Vamos lá. O Zé Dirceu foi o cara que basicamente foi preso e não delatou o Lula.
Uhum.
Beleza. Aí você sai da prisão e tal. Você tá livre, você tá rico, como todos os aliados do Lula. Só que aí, não só você vê o partido tendo que apoiar um candidato do PSOL, mas você tem que ver o retorno da Marta Suplicy. Da Marta, que ela foi pro país. Ela foi pro partido do golpe. Ela foi pro. Cara, é tipo assim. É como se eu saísse do MBL pra ir pra página Jacaré de Tanga. E depois eu voltasse. É como se o Holiday batesse na porta agora e falasse, pessoal, tamo junto aí? Aí o Renan falasse assim, ó, eu que mando aqui. E todo mundo agora vai falar que o Fernando Holliday é da hora. Você imagina a gente não ia ficar... Mano...
Sabe que eu já tenho uma outra visão, né?
É?
Eu acho que essa mágoa, essa raiva em relação à Marta persiste. Eu acho que olharam para o Boulos como uma figura intragável, arrogante e que vai perder a eleição. E fala, como é que a gente arruma uma cama de gato pra Marta? Mete ela de vice aí, porque...
Sério? Você acha que ela entrou numa armadilha?
Eu acho que ela entrou numa armadilha.
Sabe o quê? A Marta, ela já tava apagada.
Ela tava na secretaria do Nunes, né?
Mas essas pessoas, elas são... Assim, por que que um deputado riquíssimo, ele vai a um restaurante top, 5 estrelas, toma um vinho de R$5.000 e coloca a nota na Câmara, para a Câmara pagar. Essas pessoas vivem da teta. Assim, é um estado permanente delas, independente da riqueza, independente do momento que elas vivem. A Marta estava lá com o gabinete dela, na secretaria não sei do que ela tinha. Então ela continuava sendo chamada para os lugares, ela colocava os seus apoiadores ali em empregos públicos e tal, que ficava ali a pessoa que serviu o cafezinho, que faz a massagem no pezinho dela quando ela acorda, o motorista, isso e aquilo. As pessoas, elas vivem em função disso. Porque, Marta Suplicy, eu já fui prefeita, de repente eu me submeto, eu fui senadora,
sim,
foi prefeita e eu me submeto a ser uma secretariazinha do partido do golpe da prefeitura do Ricardo Nunes. Quem é Ricardo Nunes? Quem é Ricardo Nunes? Pode correr hoje a juiz de São Paulo e falar assim, coloca a foto do Ricardo Nunes e da Marta Suplicy para ver quem as pessoas conhecem. Vamos conhecer mais ela, mas ela se submete a essa humilhação.
Sim.
Então, eu acho que ela foi colocada ali para tomar uma rasteira. Entendeu? Para ela perder junto com o Boulos.
Porque é que, cara, ela, a campanha cresce ela ainda. Vamos falar dela, vamos lembrar da... que é outra coisa também, né, velho? Como é que pode a periferia de São... É uma coisa muito irônica. O Boulos, que é o cara que diz ser amigo dos pobres, não sei o que lá, ele é basicamente tem o voto dos ricos.
Uhum.
Quem vota no Boulos? A Patricinha da FAAP. Essa vota no Boulos.
Uhum.
A pessoa lá que... E a Marta, que tem voto da periferia, ela é uma social... Tipo assim, vamos pegar o Supla. O Supla é basicamente um playboy. Gente boa, gente boa. O Supla é uma figura. Mas o que o Supla fez da vida? Ele era um cara com muito dinheiro. O pai dele era rico, a mãe dele era rica. Eu acho que eu vou cantar umas músicas aqui e vou ser roqueiro. Nunca ninguém... O auge do sucesso do Supla foi em 2004, 2003, sei lá, quando ele entrou na Casa dos Artistas e todo mundo gostou dele porque ele ficou com aquela Bárbara Paz.
Ah, é verdade.
Uhum. Aí as músicas dele deram uma estourada por, sei lá, 6-7 meses. E aí, tipo assim, a galera pobre fala, não, essa é do povo.
É.
Porra, mano, aí fica difícil, entendeu, cara? Fica difícil, né?
Enfim, mas esse é o Brasil, né? Assim,
aí você acha que o Elon Musk olha pra canal, agora eu vou tomar pra mim essa briga, você vai ver. Agora eu vou salvar essa pátria. Cara, é fogo falar as coisas, mas é que é a verdade.
Você tem,
cara,
que, assim, enfim, Lula, presidente novo. Ele, claro, todo mundo sabe, não há dúvida em relação ao roubo que aconteceu durante o governo Lula. Não há dúvida de que o Lula enriqueceu não tendo feito absolutamente nada da vida que não o PT. Que não ser presidente, porque ele foi deputado, renunciou, depois ele foi presidente. Sim. Essa é a trajetória de vida, né, de trabalho do Lula. E ele ficou milionário, seus filhos ficaram milionários, todos os seus amigos são milionários, todo mundo enriqueceu loucamente, né? E aí, hoje ele é presidente de novo. As pessoas olharam, mesmo a esquerda, não, mas veja, o Lula, aconteceu a corrupção, não sei o que, porra. Todos eles, sim, ali, Marta, vários ali, a Tabata, né, o Marina, próprio Alckmin e tal. Mas só que eles acharam que era aceitável votar em alguém que literalmente pôs a mão no nosso bolso e roubou a nossa carteira. Então, assim, o brasileiro é este povo que é capaz de ser assaltado na rua e convidar o ladrão para jantar na casa dele. É esse o perfil que a gente está vendo das pessoas. Não há indignação. Não há indignação. O Lula poderia ganhar? Poderia. Mas aí você teria visto assim as pessoas revoltadas e votariam nulo. Não, não quero votar no Bolsonaro. Vou votar nulo. Vou votar não sei quem. Padre Kelmo, sei lá. Ou não sei qual é o outro. Tipo, voto de protesto. Macaco
não vai ser mais candidato.
Hã?
Ele não vai ser mais candidato.
A prefeito?
É. Vai ser o Pablo Marçal.
Ah, é?
É.
Que isso é outra coisa também, que assim, ó. A gente começou com o MBL News, se não me engano, em 2017, né? E foi em 2017, eu não lembro quando. Como, assim, é impressionante como o público, né? E hoje não, hoje o nosso público ele é muito bom, mas assim, como o público sempre procurou atalhos. Eu lembro que uma época, velho, eles ficavam pressionando a gente pra apoiar o delegado da Cunha.
Nossa, eu lembro.
Não, disso. Salvador da Pátria é o delegado da Cunha. Esse é bom. Esse é maravilhoso. Quer ver outro agora que tá surgindo? Pablo Marçal. Mano, quem é que. Que você não tava esse dia. Eu fui fazer uma campanha com o Renato uma vez, fui no interior. Puta, que cidade que foi. Era Sorocaba, assim, não era tão interior assim. Cheguei lá, saí do carro, primeira coisa, saí do carro, tinha um pai e um filho. Pô, Arthur, e aí? Pô, vem aqui pra te ver. Pô, que da hora, abraço. O cara tira uma foto ali, meu. Só tem uma coisa que vocês precisam mudar um pouco no discurso de vocês. Fala. Vocês precisam aproveitar. Vocês precisam apoiar o Pablo Marçal, meu. Esse é bom mesmo. Aí no que ele falou, veio outro, cara. Ô, oh, do Marçal? Ô, oh, esse é bom mesmo, hein?
Cara, eu fico impressionado. Vocês estão de brincadeira? Eu nunca vi um conteúdo do Pablo Marçal. E assim, eu também não acompanho e tal. Pode ser que exista, mas eu nunca vi um conteúdo do Pablo Marçal que eu ouvisse falar assim. Não, realmente ele tem um ponto aqui. Não, realmente isso aqui é transformador. Realmente isso aqui é inovador. Realmente isso aqui tem efeito na vida de alguém. Eu não sei o que acontece. E eu ouço pessoas falando, pô, esse cara realmente...
Esse é bom, hein?
Entendeu? Esse aí eu quero, assim, de novo, ele já está fazendo isso há muito tempo. E em tese ele promete, pelo menos o que eu sei, que ele promete que as pessoas vão enriquecer seguindo o método Pablo Marçal, seja lá o que isso queira dizer. Quantas pessoas enriqueceram?
É verdade.
Vamos contabilizar isso, né?
Nos Estados Unidos é bem comum esses coaches também, não são?
Não, tem.
Tem pra caramba.
Sempre teve. Uhum. Isso é bem tradicional e tem picaretagem. Assim, os Estados Unidos passa por um problema também de...
QI também. Diminuição tem uma QI, galera, tem uma galera muito burra nos Estados Unidos também.
Tem. Ah, só que os Estados Unidos tem uma diferença. Você não precisa de muito pra viver bem. Né? Então, você é meio burrão, mas você fez a escola pública com uma formação bem decente... Tem muito emprego, então você vai trabalhar. Se você se casar, você e sua mulher vão ter uma renda familiar ok, que vai dar para você ter uma casa porra, legal. Você vai ter o seu carrinho zero, que você não vai andar de Mercedes, mas você vai andar ali num Corolinha zero, que vai te custar não. $159 por mês. Teus filhos vão para a escola pública e talvez eles deem mais sorte, talvez eles tenham mais interesse. É. E se eles não derem também, ok, eles vão viver a vidinha deles.
Aqui o cara não tem saneamento básico.
Não, é exato.
Entendeu? Aqui o cara mora numa casa do lado da represa ali, que é invasão, e ele paga um aluguel pra um traficante. É isso.
Então...
A diferença é gritante, cara. Uhum. A gente foi... Eu lembro uma vez que o Beraldo, ele tava indignado. Ele falou, mas como é que pode os carros dos deputados serem considerados de luxo e é um Corolla, né? Aí, meu, mas pô, é um Corolla, né? Aí a gente foi... Eu fui pros Estados Unidos com o Beraldo um dia, a gente ficou um dia lá. Tive um compromisso. E aí, em Nova York, né? Fomos dar um rolê em Nova York. Aí eu olhei e falei... Realmente, Corolla é uma merda. Tipo assim, cara, Corolla é tipo assim... Não, Corolla é tipo assim... Corolla é como se fosse um... Sei lá, que carro aqui? É como se fosse um Corsa. É um Corsa. É tipo um Corsa. Uhum. Não, eu lembro, cara, quando eu fui em 2008, fui pro Canadá. Aí, beleza. Fui encontrar uma prima minha lá, tal, beleza. Fiquei 15 dias no Canadá, beleza. Eu falo pra ela, cara, no Brasil ainda vende carro zero, que o vidro é maçaneta. Ela, você tá zoando?
Câmbio maçaneta, manual e maçaneta.
Maçaneta. Você pega a maçaneta e sobe o vidro. Você tá de brincadeira. Tem carro no Brasil que você trava ele na chave virando ainda. Não tem um botãozinho. Você vai lá e vira e você tem que travar todas as portas, porque não tem nem trava eletrônica. Você tá de brincadeira. Se você tem uma ideia, airbag ABS só foi obrigatório no Brasil em 2013. Até 2013 a gente produzia Kombi. A gente produzia Kombi, cara. É um carro dos anos 60, velho. Mano, você senta lá, como assim que o cano da direção, ele vem direto na tua cara. Se você bater, você vai morrer. Né? Tá ligado?
Não. Perfuração no peito.
Exatamente. Aí fizeram uma série especial da Kombi lá, tal, aquela azul clara, tal, não sei o quê.
Lembra da trava que você põe no volante?
Sim, pelo amor de Deus. Era uma trava vermelha, horrorosa, um puta de um
aquela
ferro.
Aquela já era, mano, um avanço, porque tinha outra antigamente que era que você prendia no pedal...
É, mas eu tô falando dessa. Não, era então, uma vermelha.
No pedal e no volante, e a outra que você colocava travessada no volante.
Essa de atravessar pra... no volante, não lembro, não.
Essa já era mais moderna. Você atravessava ela no canto, assim, onde a porta encosta com o para-brisa.
Nossa,
aí você, cara, travava para o ladrão não conseguir virar o volante.
Eu lembro que depois tinha umas travas modernas, que era tipo um super cadeado no câmbio.
No câmbio,
então,
exatamente.
Você engatava primeiro e plau, engatava. Aí ficava aquele negócio horroroso. Você fala, mano, é um super cadeado no teu câmbio, velho. É coisa de Brasil. Olha, eu vou te contar, velho. É foda, não é? Não, e toca-fita que você arranca a carinha. Lembra disso? Você tinha que arrancar a carinha da toca-fita.
Não, mas isso era melhor, porque antigamente você tinha
era
que tirar...
Era gaveta, era de gaveta. Era de gaveta. Era de gaveta.
Ai, ai. É uma loucura. E aí, o que, que acontece? Hoje, qual o grande problema? Para vocês terem uma noção de como a gente está estagnado. E quando você não evolui, e tudo à sua volta evolui, você fica muito atrasado. Elon Musk está fazendo um foguete para ir para Marte. E não é um sonho, não é uma coisa assim, odisseia no espaço. Não, isso vai acontecer e não vai demorar tanto tempo assim. Será no nosso tempo de vida. Você tem inteligência artificial revolucionando o mundo. coisas assim inacreditáveis acontecendo em razão da inteligência artificial.
Uber sem motorista.
Uber sem motorista. Assim, o Elon Musk tem vários exemplos de coisas revolucionárias. Né? Você tem a...
Starlink?
É, tem Starlink, mas você tem, por exemplo, a Boring Company, pra mim é um negócio mais...
É inacreditável esse nome, é Boring Company. Boring Company,
é a companhia chata. Mas é uma técnica de perfuração, como tem o tatuzão que faz o metrô, só que de uma forma muito mais rápida, muito mais eficiente e muito mais barata. Então ele começa a fazer túneis que pode conectar a cidade. Imagina você conseguir entrar aqui no Morumbi, você entra num túnel que vai te deixar em Guarulhos. E você não pegou um semáforo, você não pegou um trânsito, nada. Né? Imagina você ter vias só para motos subterrâneas. Então assim, você tem milhão
de... perfurações menor, por exemplo, para enterrar fio, mano.
Sim.
Porra, pelo amor de Deus, cara. A gente anda aqui, velho, na Zona Sul. Onde
isso é ridículo.
Aquele monte de fio, velho.
Então essas coisas todas estão acontecendo no mundo. O mundo está avançando, está tudo acontecendo. Mesmo quando você vê uma guerra entre a invasão da Rússia em cima do território ucraniano. Tudo tem uma lógica, tem geopolítica, tem petróleo, tem um universo de coisas. A Ucrânia, isso é pouquíssimo falado, mas a Ucrânia era um grande centro tecnológico que foi extremamente afetado. Então, assim, você tem tudo isso acontecendo no mundo. E onde está o Brasil? O que nós estamos discutindo aqui? Quais são as nossas preocupações e prioridades? Olha a pauta.
A pauta é o Felipe Neto regulando a internet, cara.
Entendeu? Então, assim, a gente está assistindo o mundo. Está tudo acontecendo e a gente está aqui. Nossa, eu não tenho saneamento na minha casa. É isso, entendeu? Nossa, os fios ali da Berrini, do lado da Berrini, na verdade na marginal, mas os prédios que estão na Berrini, eles enterraram da Berrini. Mas do lado de cá não, é um emaranhado absoluto de fios que correm ali para alimentar empresas multinacionais que não podem ficar sem acesso à internet, mas que se bater um caminhão num poste daqueles, vão ficar sem internet, sem luz, sem nada. Sim. Entendeu? Então a gente está tão atrasado, a gente está tão fora da conexão, que é o que justifica a nossa desimportância com o Lula à frente da política externa. O Lula não tem importância absolutamente nenhuma. A Venezuela avisou que vai invadir a Guiana e tomar as reservas de petróleo da Guiana, que são imensas. O que que o Lula fez? Vamos fazer uma reunião lá no Caribe. Janja, quer ir pro Caribe esse final de semana? Vamos. É. Pessoal, marca aí no Caribe, arruma uma ilha aí, vamos fazer uma reunião no Caribe. Então, assim, nós não estamos nesse mundo. Só que o mundo está acontecendo. E o que que vai acontecer? Pô, daqui a pouco o Maduro vai invadir o Brasil. Por que que ele não faria? Maduro anunciou que vai invadir o Amapá e vai pegar as reservas de petróleo do Amapá. Arthur, o que que o Brasil vai fazer?
Nada. E ele não precisa nem invadir a terra. Porque, não, assim, em volta tem o tem um nome, né? Que é o onde você controla da parte marítima, uhum, né? Que chamam de Amazônia Azul. Que é onde tem uma riqueza de petróleo absurda. Ele não precisa nem invadir na terra. Ele mete uma plataforma de petróleo ali e começa a pegar o nosso petróleo.
Sim. O que a gente vai fazer?
Não vai fazer nada, cara.
Você acha que vai ser algum caça Gripen, né? Que a gente recebeu agora, finalmente. Vai ser algum caça para bombardear a Venezuela? Vocês acham que vão demorar quanto tempo para os tanques do exército brasileiro chegarem no Amapá? Porque nós não temos nem preocupação em proteger as nossas fronteiras. Essa é a realidade. Não é à toa que o Brasil é essa peneira para o tráfico de drogas. Tudo passa por aqui.
Então... Não, quer ver outra? Eu acabei de parar, a gente está terminando de editar o documentário. Uma galera tá pegando uma terra indígena que é justamente, olha que coincidência, justamente num rio que é fronteira com o Paraguai. Justamente onde você tem a entrada ali de droga, mercadoria, cigarro, etc, etc. Se você transformar aquilo ali em terra indígena, basicamente assim, a polícia não pode entrar.
Uhum.
Então você vai chegar pro índio e falar assim: ô cacicão, domina os teus cucarate aí, né? E faz a troca lá com quem tem que trocar e ninguém vai te incomodar.
Imagina! É isso. O cacique já tem a tabela de preço. Pô, você já vai sentar, já vai abrir a planilha, olha, cigarro é tanto, cocaína é tanto, maconha é tanto, e aqui vai funcionar assim, ok, beleza, e pronto. É
Essa e é aí a FUNAI vai falar, respeite a tradição daquela terra, viu? Uhum. Aquela terra é sagrada.
É, eu fui a Oklahoma outro dia, e eu nunca tinha ido, fui de carro. E tem uma tribo que comanda Oklahoma chamada Choctaw. Nunca tinha ouvido falar dessa tribo também. Cara, é impressionante. Você vai olhar os hotéis, os cassinos, eles são donos do time de basquete, eles são donos de tudo. É uma mega empresa. Faturamento gigantesco.
E arrecadação.
É, exato. Atividade lícita. O cara tá dando emprego, tá... Enfim. Entendeu? Usou o benefício que ele teve, que os Estados Unidos dá benefício pros índios, e fez um business. É isso. Entendeu?
Las Vegas é isso, cara.
Então. Vamos mudar de live?
Vamos mudar de live? A gente tem que mudar de live agora.
Mudar de live.
Bom, três membros no clube, fraquíssimo. Eu nunca mais vou trazer o Beraldo aqui. Eu quero que vocês saibam disso, né?
Então, e eu fico triste. Vamos
é poder isso, voltar. É isso. Ó, quantas pessoas estão na live?
5 mil.
Meu, 5 mil pessoas aqui. Eu quero começar outra live. Eu quero ter audiência, hein? Não me vá embora. Porque na próxima live, aí sim, vocês nunca viram Beraldo falando do assunto que a gente vai falar.
Pra é, tarde. Nossa, verdade.
Nunca viram. Nunca é a viram. Primeira vez.
Nunca
então,
viram.
Então vai que vai ser inédito.
E eu quero falar de brasão também. Isso é um assunto que me incomoda.
Ó, polêmica, hein?
Ah, é verdade. A gente tem que lembrar que o Beraldo, carioca, conhece tudo ali, velho.
É, eu venho aqui de boa e o cara fica me agredindo.
Só dá um F5, pessoal. Vejo vocês lá.